Está dado o apito inicial para mais um Sem Falta, onde vamos olhar para o PSV 0, Benfica 0, o jogo que marca este apuramento da equipa do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o apuramento que chega 2 anos depois. E obviamente que vamos olhar para os lances de arbitragem neste Sem Falta com a ajuda do nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Bem-vindo, Pedro.
Obrigado, boa noite.
Boa noite, seja bem-vindo. E vamos então olhar para estes lances e vamos começar bem cedo, vamos começar ao minuto 8 com um dos cartões amarelos que acaba por marcar a história deste jogo. É o primeiro de 2 cartões que Lucas Veríssimo recebe. Lucas Veríssimo que foi expulso, já vamos olhar para essa expulsão. Vamos então ao minuto 8 olhar para esse primeiro cartão amarelo, um cartão mostrado a Lucas Veríssimo por falta sobre Cody Gakpo. Foi bem mostrado este primeiro cartão amarelo ao defesa do Benfica?
Sim, bem mostrado. O Gakpo foi realmente o problema, já na outra eliminatória tinha sido, em termos de cartões, a sacar cartões aos jogadores do Benfica, e esta não foi exceção. O Lucas perdeu a bola para o Gakpo avançou para a entrada da área, o Lucas Veríssimo agarrou, tentou impedir que ele progredisse. O árbitro fez ali um compasso de espera entre a lei da vantagem e o compasso de espera para ver o que é que acontecia. Percebeu-se que não tirou vantagem, isto é, o Gakpo não conseguiu conduzir a bola, foi mesmo destruída essa oportunidade e, portanto, essa destruição de uma clara oportunidade, de uma jogada de perigo, que no fundo é um ataque prometedor, levou o árbitro, e bem, a mostrar o cartão amarelo ao Lucas Veríssimo.
Avançamos assim para o minuto 32 e avançamos para o segundo cartão amarelo para Lucas Veríssimo e, consequentemente, o cartão vermelho. E, Pedro, como dizias, tal como na primeira mão, Gakpo foi um dos jogadores que mais vezes arrancou cartões aos jogadores encarnados. Novamente, o avançado holandês aqui com Lucas Veríssimo, desta vez um lance aéreo, não é uma cotovelada.
Exatamente, portanto, bem mostrado o cartão amarelo e, obviamente, a consequente expulsão. De realçar que em cartões amarelos, mesmo sendo o segundo, o vídeo-árbitro nunca se pode intrometer. Portanto, era sempre uma decisão do árbitro, bem ou mal, e, portanto, o vídeo-árbitro nunca se podia intrometer, só para relembrar esse aspecto do protocolo. O que acontece é que as leis têm vindo a sofrer algumas alterações e esta é uma dessas alterações que tem vindo a acontecer. Tudo o que seja a utilização de mãos, braços e cotovelos, sobretudo em saltos, e que toque ou quem tem contacto com aquela parte que agora se considera uma parte importante e de proteção, que é a cabeça, a cara, o pescoço, portanto, do adversário, normalmente é para ser punido com o livre direto, como foi, e depois amarelo ou vermelho, conforme, obviamente, a circunstância. Aqui foi isso que aconteceu, o Lucas Veríssimo saltou, abriu claramente o braço e acabou por acertar entre o cotovelo e o braço no rosto do Gakpo, e de acordo também com estas recomendações e alterações, o árbitro, que já tinha avisado o Lucas Veríssimo, depois do cartão amarelo, por uma outra infração, e já o tinha chamado à parte, ainda tinha mais essa agravante. Portanto, o árbitro, nesta circunstância, seja por infringir com presença às leis do jogo, porque já tinha sido avisado, seja pela infração, e foi pela infração, obviamente, havia motivos para mostrar o cartão amarelo. Portanto, isto, por isso é que eu estou aqui a ter um bocadinho mais tempo neste momento, porque o minuto 8 e o minuto 32 são determinantes para o jogo, e obviamente que os 2 cartões amarelos e a expulsão, que é o segundo, que é o mais importante, foram bem por parte da equipa de arbitragem em termos de análise da decisão.
E avançamos assim para a segunda parte, Pedro. Vamos olhar para o minuto 49, em que há uma mão na bola de Olivia Boscalli, defesa central do PSV Eindhoven. Grimaldo pediu o pontapé de penalti, o árbitro não assinalou. Havia aqui motivo para o castigo máximo?
Não, realmente a bola foi ao braço do Boscalli, no interior da área. É uma situação em que o Grimaldo faz ali um género de um cruzamento, a bola bate ainda ali na zona da cintura do Boscalli, da defesa central, e vai para o braço esquerdo. O braço está ao longo do corpo, está encostado ao corpo, em posição absolutamente normal, não se movimenta, e portanto ele não tem como tirar o braço dali. Pela distância, pela posição natural, por não ganho de volumetria, ainda por cima por ter batido ainda, lateralmente nas costas, ali na zona de cintura, e ir ao braço, tudo isto são atenuantes para que, e bem, o árbitro não tenha assinado pontapé de penalti, e relembrar que este jogo, esta eliminatória, este play-off, tinha vídeo ao árbitro.
Minuto 60, novamente pedidos de pontapé de penalti, agora na área contrária, novamente com Grimaldo como protagonista. Pediam os jogadores do PSV penalti de Grimaldo sobre Madueke. Havia aqui desta vez motivo para apitar pontapé de penalti, Pedro Henriques?
Não, também não. Primeiro porque haver infração, que não houve, era fora da área, mas isso era a dúvida no lance. E depois percebe-se que o Grimaldo toca claramente na bola e, portanto, nem sequer houve infração. mais uma boa decisão da equipa de arbitragem.
Ao minuto 62, para além desse cartão vermelho de Lucas Veríssimo, provavelmente o grande momento do jogo, ou o momento mais importante de decisão do jogo, esse remate à barra de Eren Zahavi. O lance não entrou, não foi golo, isso já temos a certeza, mas apesar de tudo, Pedro, perguntar, porque houve ali algumas dúvidas e mesmo nas redes sociais já se tem falado sobre esse lance e já tenho visto aqui alguns comentários, algumas reações que parecem não estar corretas. Afinal, Zahavi, se marcasse, estaria em fora de jogo ou não?
Não estaria em fora de jogo. Com a imagem parada, percebe-se que o Zahavi está em linha com a bola e, portanto...
Com a bola, pode... que é um pormenor importante. Exatamente. Aqui, não é, Pedro?
Ou seja, ele entre ele e a linha de baliza adversária não tinha os dois adversários que normalmente é preciso ter. Normalmente a gente diz que é um defesa e o guarda-redes. Não é um defesa e o guarda-redes, são dois adversários. E ele não tinha. A questão aqui que se coloca é que sempre que um jogador está atrás da linha da bola ou em linha com a bola, nunca está fora do jogo, mesmo que não tenha mais ninguém pela frente. Da mesma maneira, depois há outras exceções, que é quando estás no próprio meio-campo, quando recebes a bola no lançamento lateral, pontapé de baliza, pontapé de canto, que são as situações em que, mesmo que não tenhas ninguém pela frente, nunca estás em fora do jogo. Mas, de qualquer maneira, este pormenor é importante. Um jogador em linha com a bola ou atrás da linha da bola não está fora de jogo. Se o Zahavi, exatamente naquela situação, estivesse à frente da linha da bola, aí sim estaria fora de jogo. E por isso aí o que tu vês nas redes sociais e o que a gente tem visto nas redes sociais são pessoas que porventura não sabem este pormenor. Portanto, estando em linha com a bola, não há fora de jogo. Isto para dizer que se fosse o golo era mesmo validado.
E aqui não foi, felizmente para Portugal, a bola foi à barra nesse remate de Zahavi, que marca também este empate a zero entre PSV e Benfica. Vamos avançar dois minutos até o minuto 64, quando Olivier Boscalli, também já falamos dele aqui, vê um cartão amarelo, uma falta sobre Rafa Silva. Pergunto, Pedro, se consideras correta esta decisão.
Correta a decisão, é uma situação em que o Rafa agarra na bola e começa a driblar e a correr praticamente sozinho. E o Boscalli faz aquilo que normalmente as pessoas chamam de falta útil, que nós tecnicamente chamamos uma falta tática. Portanto, objetivo, rasteira o adversário, parar ali a jogada, destruir a jogada, e por isso o cartão amarelo foi bem mostrado.
Avançamos assim mais uma vez, desta vez vamos andar apenas dois minutos, vamos até ao outro cartão amarelo mostrado a João Mário, uma entrada de sola, não foi, Pedro Henriques?
Exato, sobre o gap. Para variar.
Desta vez, portanto, alternou.
Exatamente. O João Mário entra de sola de frente, acerta só no pé, e digo só porque se realmente aquela entrada de sola fosse, por exemplo, à canela e com o pé fixo no chão, podíamos estar a falar de outro tipo de cartão, mas é uma entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, e portanto apenas cartão amarelo e bem mostrado, e uma vez mais sobre o mesmo do costume, o Gapo.
Avançamos para mais um cartão amarelo, desta vez a Gonçalo Ramos. Falamos de um lance ao minuto 82, um lance entre Gonçalo Ramos e André Ramalho. Foi também bem mostrado este cartão amarelo ao avançado do Benfica?
Sim, é mais uma falta tática, ou seja, destruiu apenas a jogada. É aquela situação em que o Gonçalo Ramos vai atrás do André Ramalho e agarra e não o larga até ele perder a bola e cair no chão. E, portanto, cartão amarelo bem mostrado também por parte do árbitro.
E ao minuto 86, há aqui uma inversão, cartão amarelo.
Exato.
Agora sim André Ramalho, desta vez bem mostrado também.
Sim, eu na altura no direto ainda fiquei ali um bocadinho perdido porque não estava a perceber porque é que era o cartão amarelo, até porque as imagens não mostraram logo, depois percebemos a seguir, ou seja...
Acho que até estava fora do enquadramento da televisão.
Exatamente, portanto, no fundo o que o André Ramalho fez foi cometer uma falta sobre o Vago, tipo ali uma obstrução com contato para impedir, para fazer ali uma muralha, só que o jogo prosseguiu e foi por aí que depois o cartão amarelo não surgiu logo, surgiu na primeira interrupção do jogo e, portanto, o comportamento desportivo que o André Ramalho teve, que foi tentar destruir uma jogada, manteve-se, não obstante ter havido lei da vantagem, mas o árbitro, dentro do critério que estava a utilizar, mostrou também bem o cartão amarelo.
Ryan Thomas entrou ao minuto 90, ao minuto 91 vê também um cartão amarelo em apenas um minuto, um tempo muito curto para se ver um cartão.
Exato.
Pedro, o que é que aconteceu aqui para que Ryan Thomas visse um cartão amarelo tão rápido?
Porque há um livre direto e perigosíssimo a favor do PSV, portanto há uma falta a favor do PSV, que o árbitro assinalou, e bem, só que o Ryan Thomas, que é a entrada da área, o Ryan Thomas está a pedir cartão amarelo e, portanto, protesta de forma muito veemente na perspectiva que achava que aquela infração, para além da infração, tinha que levar sanção disciplinar. O árbitro não mostrou, achou por demais não só o pedido do cartão amarelo, como a forma como protestou e exibiu-lhe o cartão amarelo.
Ao minuto 94, o guarda-redes do Benfica, Vlaco Dimos, vê cartão amarelo, quase que não precisava de dizer porquê, não é? Normalmente, claro, quando os guarda-redes vêem cartão amarelo a esta altura, já imaginamos porquê, desta vez, óbvio, por atraso na reposição de bola, não é?
Exatamente.
No pontapé de baliza.
É no pontapé de baliza, O resultado interessa, mesmo que o árbitro acrescente mais uns segundos ou um minuto, que seja, naquilo que foram na altura os 5 minutos de recuperação de tempo perdido, os chamados descontos. O facto é que com isso também se quebra o ritmo e, portanto, o Vlaco Dimos fez aquilo de forma intencional e o árbitro cumpriu com aquilo que também tem que cumprir, que é mostrar-lhe o respectivo cartão amarelo.
E era este o último lance em análise, Pedro Henriques. Vamos olhar então agora para a nota que merece esta equipa de arbitragem neste PSV 0 Benfica 0. Ainda não a apresentei, faço agora. Espero não me enganar nos nomes, que não são nada fáceis, mas o árbitro principal foi Zlavko Vincic, da Eslovénia, também da Eslovénia os assistentes Tomás Klankic e András Kovacic, com um vídeo-árbitro alemão Bastian Dankert. Ora, esta equipa de arbitragem, Pedro, de 0 a 10, quanto é que hoje vai merecer?
Nota 8, gostei muito da arbitragem. O jogo não foi fácil, embora não tenhamos tido cartões vermelhos diretos, agressões ou mesmo penaltis. Ele teve bem nas decisões da área, teve algumas, teve muito bem na forma como conduziu o jogo e, sobretudo, transmitiu aquilo que eu acho que é importante, que é segurança e confiança para o jogo e para os jogadores, e eles respeitaram sistematicamente as suas decisões. Muito seguro, muito próximo dos lances, uma arbitragem muito bem conseguida e ele, árbitro, tornou, entre aspas, o jogo fácil nessa perspectiva. E, portanto, todo o mérito, excelente arbitragem, nota 8.
Nota 8, então, para a equipa de arbitragem liderada por Slavko Vincic neste apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões. 0-0, vale o resultado da primeira mão e nós, Pedro Henrique, estamos de volta para o próximo Sem Falta. Vai ser, se o calendário não me engana, no próximo dia 28, às 6 da tarde, para o Futebol Clube Porto Arouca. Vamos cá estar e depois, mais tarde também, às 8h30, temos o Famalicão Sporting. Portanto, aqui na Rádio Observador, vamos estar contigo novamente a analisar estes dois jogos. Obrigado, Pedro. Até amanhã.
Grande abraço para todos. Obrigado.